Então, essa semana eu completo 64 anos de idade, cara. 64. Olhar para trás, para contemplar a jornada, ainda não faz parte da minha rotina, não. Eu tô olhando para frente, sabe? Acelerando e tentando entender o que é essa coisa de ficar velho, cara. Quem é que tá mudando mais, hein? O mundo ou eu? Vamos nessa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Oi, Luciano. Aqui é Fernanda Bragato. Falo de Hidrolândia, Goiás. Eu ouço teu podcast há alguns anos e hoje foi a primeira vez que eu fiquei com muita vontade de te mandar uma mensagem, porque podemos dizer que eu tive um momento com o episódio que eu acabei de escutar, onde você apresenta a banda Lake Street Drive, e quando eu percebi que o episódio ia ser bom pra caramba, eu aumentei o volume dentro do carro e fui curtindo as músicas, a vibe dessa banda, que é muito bacana. E eu estava na estrada, na BR-153, reduzi a velocidade, fui deixando os caminhões me ultrapassarem e fui conhecendo o som e a história dessa banda que você contou pra gente nesse episódio. E eu queria te contar, Luciano, que teu podcast tem sido a minha principal companhia nesse período. Eu estou grávida, estou com um barrigão de 8 meses, e nesse momento em que eu ouvi esse episódio, eu estava indo para uma consulta obstétrica, e é um momento já delicado por ser uma gestação, e mais delicado ainda por ser gestante numa pandemia. E aí você deve imaginar o tamanho da ansiedade, o tamanho do medo que uma grávida está vivendo nesse momento. Eu tenho noção da minha situação privilegiada de poder ficar em casa, de poder me resguardar o máximo possível. Mas ainda assim, a gente precisa sair, precisa ir ao médico, fazer exames e resolver questões na rua. No entanto, eu tive que desenvolver estratégias para controlar a ansiedade e ter uma gestação o máximo tranquila que eu pudesse. E foi aí que eu resolvi não ver as notícias, não acompanhar os números da Covid-19, me afastar um pouco das redes sociais e procurar mais dos conteúdos que me fazem bem, dos produtores de conteúdo que têm uma mensagem positiva, e você é um deles. E eu queria te agradecer, porque ouvir essa banda hoje foi a melhor coisa que aconteceu no meu dia. Que delícia de música, que qualidade. E não é só hoje, eu gostei demais do episódio que você fez sobre o Queen, os episódios musicais, Hotel California. Cara, que bacana. Obrigada, eu quero mesmo mandar essa mensagem só para te agradecer, porque você tem sido companhia, teu canal, teu podcast tem sido refresco para minha mente, ajuda nesse momento de ansiedade, de preocupações, e parabéns, parabéns por ser essa voz que procura o positivo das coisas, que procura sempre retirar a melhor lição do momento que a gente está vivendo. É isso, eu quero te agradecer. por salvar a minha quarentena e a do meu bebê. Com certeza ele tá muito grato também, porque deve estar bem calminho aqui, esperando o momentinho dele nascer. Um beijo pra equipe e obrigada.
Olha só, essas foram a Fernanda Bragato e o Benício, que ainda tá dentro da barriga dela, cara, lá de Hidrolândia, em Goiás. É, cara, o comentário da Fernanda me emocionou quando falamos pelo WhatsApp e ela disse assim, ó, você tem um ouvinte dentro da barriga. A gente nunca sabe como é que o programa vai atingir as pessoas, quem é que tá ouvindo, em que condições, e cada vez é uma surpresa diferente, né? Existem centenas de camadas nesse depoimento da Fernanda. Eu quero tratar um pouco disso na sequência do programa, sabe? Por enquanto, muito, mas muito obrigado, viu, Fernanda? Um depoimento sincero como esse seu tem a força daquele acelerador Warp de Jornada nas Estrelas, lembra? Me lança numa dobra espacial, cara. Olha, grande beijo, viu? E como dizem os velhinhos de 64 anos, tenha uma boa hora. Que o Benício, que é nome de homem bom, venha pra iluminar suas vidas.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Fernanda receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT, você já conhece, cara, é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta e assim ajudando a evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Ô, Lala, qual é o recado que você tem para um velhinho, hein?
Ai, que saudade que eu tinha quando eu usava Prudence.
Older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If it'd been now till 4:43, would you lock the door? Oh, will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Essas são as Mona Lisa Twins com When I'm 64, um daqueles clássicos que os Beatles lançaram no icônico álbum Sgt. Pepper's. Paul McCartney compôs essa canção quando tinha 15 anos de idade, por volta de 1957, pouco depois de ter se juntado a John Lennon na primeira banda que constituíram juntos, os The Quarrymen. Paul escreveu essa música pensando em seu pai, que tinha 56 anos de idade. E disse que a idade de aposentadoria na Inglaterra era 65 anos, então talvez tenha pensado em 64 como sendo um bom prelúdio. A canção fala de um jovem sem experiência que tenta conquistar uma jovem. Ele pergunta se quando ele tiver 64 anos, ela ainda mandará presentes no Dia dos Namorados, se ela vai cuidar dele. E pinta um quadro de um casal de velhinhos, curtindo os netinhos, ela tricotando um suéter perto da lareira. Cara, era assim que os moleques viam os velhos de 64 anos em 1957.
Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer.
When I'm 64 é uma paródia de coisas antigas com um leve sentido de gozação. Quando essa canção foi lançada, eu tinha 11 anos de idade. Estava muito longe de compreender do que se tratava. Só em meados dos anos 70 eu fiquei curioso com essa perspectiva de quando eu tivesse 64 anos.
Oh, when I'm 64.
Platão escreveu muitas coisas interessantes sobre Sócrates, mas um relato em especial sempre me chamou a atenção. Trata de Sócrates refletindo sobre seu amigo de juventude, Querofonte, que um dia foi até o oráculo de Delfos para perguntar se havia alguém mais sábio que ele, Sócrates. A pitonisa respondeu que não existia ninguém. Sócrates então começa a perguntar a si mesmo: tendo em vista que eu não me considero sábio, o que quer dizer o Deus ao afirmar que sou o mais sábio dos homens? Com certeza ele não mente, pois ele não pode mentir. Sócrates começa a investigar e conta que no processo criou inimigos de toda a espécie, além de suscitar calúnias contra si. E concluiu que era chamado de sábio, pois os que o ouviam consideravam que ele possuía de fato a sabedoria que mostrava faltar nos outros. E Platão conclui: o Deus é sábio. Ele não fala de Sócrates, mas apenas o usa para exemplificar, como se dissesse que o mais sábio entre os homens é aquele que, como Sócrates, sabe que tudo aquilo que sabe não tem nenhum valor. Não é sensacional, hein, cara? Só sei que nada sei. E esse é o verdadeiro aprendizado de ficar velho, cara. Ou deveria ser. Desde que amadureci, lá depois dos 40 anos, me acostumei com as pessoas se espantando quando eu dizia minha idade. Sempre me deram menos. Agora, com os cabelos e a barba embranquecendo, com as rugas marcando mais, a idade física começa a se aproximar da cronológica. Mas as pessoas ainda se espantam, porque eu não me visto como um velhinho de 64 anos. Eu não falo como um, não me comporto como um. Mas afinal, como é que é um velhinho de 64 anos, hein? Bom, como é, eu tô descobrindo, cara. Mas como era, eu sei. Igual o Paul McCartney, em seus 15 anos, eu cresci num tempo em que um sujeito com 64 anos era um velho, cara. Quando eu nasci, em 1956, a expectativa média de vida do brasileiro era por volta de 45 anos. 45 anos. Hoje é 77, 78 anos. Ganhamos mais 32 anos de vida nestes meus 64 anos. Cara, é quase outra vida. E o fenômeno que aconteceu é sensacional. Imagine aí uma linha de tempo que começa quando você nasce e termina quando você morre, com 60 anos lá nos anos 1960, vai? Agora coloque mais 40 anos nessa linha, levando-a até os 100 anos. O que aconteceu com a linha de tempo? A gente tem a tendência de imaginar que ela cresceu, pois 40 anos foram acrescentados a ela, não é? Pois é. Mas esse crescimento não foi pela agregação de mais um bloco com 40 anos. Na verdade, aquela linha foi esticada até os 100 anos. E com isso, tudo foi esticado. A infância foi esticada, a juventude, a maturidade, a velhice, foi tudo esticado. Recentemente circulou uma notícia dando conta de que a OMS mudou o conceito de faixas etárias. Ela estaria adotando o menor de idade até os 17 anos, jovem de 18 a 65 anos, meia-idade de 66 a 79, idoso de 80 a 99 e idoso de longa vida, os maiores de 100 anos. Pô, cara, eu fiquei feliz, eu continuo jovem. E isso confirmava que aquela imagem da linha esticada tá certa. Mas aquela notícia era fake news, era mentira. Não existe nada dessa nova classificação. O que vale é jovens até 19 anos, adultos entre 20 e 59 anos e idosos acima de 60. Para consolo, chamam os idosos de melhor idade. Bom, cara, então eu sou um idoso mesmo. Isso ficou claro com a pandemia. Eu fui colocado numa faixa de risco. Pois é, cara, mas isso tudo se aplica ao corpo, né? É ele que tá ficando velho. A cabeça, não. E o Itaú Cultural, com a suspensão temporária de suas atividades presenciais em tempos de quarentena, leva uma programação muito especial com aulas de dança para crianças e de técnicas de desenho para que o público possa criar suas próprias histórias ilustradas. Sabe onde é que tá? Tá no canal do YouTube IC. IC para crianças. De novo, IC para crianças. E ainda tem mais. Toda semana uma seleção nova da Mostra de Filmes Online. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Você sabe como é que eu fui percebendo a idade chegando, hein, cara? Foi como assim uma revelação. Um dia, a chave do carro caiu da minha mão. Caiu sem nenhuma explicação, ela simplesmente caiu da minha mão. Eu olhei aquilo sem entender e percebi então que era um primeiro sinal de que algo estava mudando. Aí veio um zumbido no ouvido. Mudanças no sistema digestivo, na qualidade do sono, dores por todos os lados, redução da capacidade auditiva, da visão. Aparece uma catarata, cara, uma hérnia de disco. E a gente vai aos poucos percebendo que somos como um automóvel. Com o tempo, vão aparecendo defeitinhos que se acumulam. A gente leva no mecânico, leva no funileiro, leva para lavar, troca algumas peças, mas não tem jeito. O carro vai ficando velho. Fica velho no design, fica velho nos materiais, fica até charmoso, cara. Quem é que não se sente atraído por um carro velho, perfeitamente preservado, hein, meu? É claro que eu sonho em ter um Maverick zerinho, ou então um Puminha. E aí você entra num deles e dirige. E percebe que o conceito de envelhecer não se aplica só à lataria ou ao desgaste das peças. Como eu já disse, o design envelhece. O prazer de dirigir também. Você percebe que o carro velho é barulhento, é desconfortável, tem a direção dura, demora para frear. Não porque está velho, mas porque sempre foi assim. E você só repara a diferença porque agora dirige carros mais seguros, mais confortáveis, mais evoluídos. E é aí que os velhinhos ficam para trás. São bons de ver, bons de ter em casa, item de colecionador. É um prazer as lembranças que eles nos trazem, mas se tiver de usar todo dia, cara, é um problema. Pronto, lá vem o pentelho me dizer, ah, mas eu adoro meu carro velho. Claro que sim, cara, tem gente que quer mesmo a vibração do carro antigo. Pergunta aí para um harleiro raiz se ele prefere motos novas, suaves, ou quer aquelas antigas que vibravam, hein, cara. Onde é que eu quero chegar? É simples. Existe um conceito na física chamado entropia, que diz que todo o sistema complexo vai se desgastando com o tempo. E um dia vai acabar. O corpo humano é assim. Um dia vai acabar. Dá para interromper a entropia? Não. Dá para deixá-la mais lenta, ou então para reduzir as consequências dela. E sabe como? Com manutenção. Uma boa manutenção faz com que um avião com 100 anos voe. Um carro com 100 anos ande. No caso do corpo humano, a boa manutenção faz com que tenhamos um envelhecimento mais saudável. Bom, todo mundo sabe das recomendações para o corpo, não é? Controlar o que e quanto come, praticar exercícios, a gente já sabe. Mas como aquele carro antigo, ele não deixa de ser velho só porque você mantém a lataria impecável. Um Simca, Chambord ou um Dolphine zerados continuam sendo carros velhos. É só entrar e dirigir, cara. E como é que isso se aplica ao ser humano? Ora, são seus comportamentos, seus hábitos, seu repertório que revelarão se você é velho. Isso não tem nada a ver com a lataria. É muito comum eu ouvir da garotada assim, ó: pô, Luciano, meu pai tem a sua idade e não sabe nem onde é o botão para ligar o celular. Ou então, pô, como é que você sabe dessas coisas que tem a ver com os gamers, hein? Olha, tem uma escolha no caminho. E aqui estamos falando da questão intelectual, da inteligência emocional. Eu escolhi me manter conectado com o mundo. Consumir o alimento intelectual que me deixe antenado para o que está acontecendo. Usar a tecnologia a meu favor, como um instrumento para a produtividade. E é isso que falta para muitos que ficaram velhinhos aos 64 anos. Uma conexão ativa com o mundo que os cerca. É claro que não dá para acompanhar, né, cara? Até porque tem drogas que a garotada consome aí, das quais eu quero ficar longe, bicho. E eu me refiro a drogas intelectuais. Na música, na literatura, nas artes, nos processos de gestão, tá cheio de droga que a molecada consome e que eu jamais vou conseguir, cara. Mas eu procuro saber do que se trata. Eu chamo isso do paradoxo do dadinho. Dadinho é aquele docinho à base de amendoim, em forma de cubo, embalado um a um no papel metalizado prateado com o nome e as estrelinhas vermelhas. Foi lançado em 1954 para comemorar o quarto centenário da cidade de São Paulo. O nome do docinho era Quarto Centenário, mas o povo botou o apelido do dadinho e a empresa que lançou aquele docinho, a Dizioli, adotou. E a molecada ficava doida. Cara, como eu comi dadinho na minha infância. Depois que eu cresci, eu parei. Fiquei dezenas de anos sem comer o dadinho. Outro dia recebi de presente um pote cheio de guloseimas. Olha só. Quem é que tem menos de 64 anos de idade e fala guloseimas, hein, cara? Tá bom, eu vou mudar, vai. Recebi um pote cheio de acepipes. E dentro dele, quem? Dadinhos, cara. Dezenas de dadinhos. Meu, o Lucianinho imediatamente avançou em cima dos dadinhos. Que satisfação ver aquela embalagem que é muito parecida com a original. A gente desembrulha igual. O tamanho é igual. A cor... Mas aí começou, cara. Peraí. A consistência tá meio estranha, cara. Eu botei na boca e descobri que o dadinho de hoje é uma merda, cara. Não tem nada a ver com aquela delícia de 50 anos atrás. É horrível. Uma massa sem gosto. Parecia que eu tava comendo uma borracha de apagar na escola, né? É horrível. Fuderam o dadinho. Esse é o paradoxo do dadinho. É a mesma coisa modernizada, com processos de fabricação mais eficientes, com controles que nem se sonhava 50 anos atrás, com cuidados do mesmo modo, né, tudo muito mais sofisticado, com técnicas para fabricação, comercialização e distribuição modernas, tudo o que há de mais moderno. E o resultado é uma merda. Paradoxo do dadinho. Alguma coisa se perdeu no caminho. Fui reclamar com a minha filha e não tive sucesso. Ela não comeu o dadinho que eu comi 50 anos atrás, cara. Ela não tem a memória. Pra ela, dadinho é aquilo ali. E se bobear, cara, ela gosta. Teve outro caso recente. Eu fui assistir um filme badalado aí chamado The Vast of Night. Está sendo aclamado como uma obra que renova os filmes de horror e ficção científica. Eu li uma crítica dizendo que é sensacional. O diretor é um estreante, mas que o cara mudou tudo. O cara não resistiu, saí correndo atrás, achei e fui assistir o filme. O filme é uma merda. Eu larguei antes do final, cara. Eu, inconformado, eu fui assistir os youtubers aí especializados para ver a crítica. E os caras amando o filme, dizendo que é imperdível, que isso e aquilo, que os ângulos de filmagem, que a forma que o cara contou a história. Cara, o filme é uma merda. E a molecada amando. Eu voltei pro paradoxo do dadinho. E a música que essa turma consome, cara, é uma merda. Com todos os recursos tecnológicos com os quais os Beatles nem sonhavam. E o resultado é uma merda. Cara, mas e se o dadinho foi o mesmo de 50 anos atrás? E o que mudou foi o meu paladar, hein? E se a memória que eu tenho do dadinho passado for mais doce, mais saborosa do que era na verdade, hein? E se o filme e as músicas forem adequados à percepção estética dessa molecada toda, e eu é que tô atrelado à escola do Spielberg, hein? E amarrado no rock dos anos 70? Eu é que não entendo por que gastar um baita tempo filmando as pernas de uma moça correndo, ou então um blá 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 que não leva a lugar algum, é sensacional, cara. Paradoxo do dadinho. Tudo está mais fácil, mais rápido, mais acessível, mas alguma coisa mudou na essência. Ou o dadinho, ou eu. Cara, eu acho que foram o dadinho e eu. Pois é, Fernanda, Benício, o que o velhinho aqui tá tentando fazer é levar para vocês o sabor daquele dadinho lá de 50 anos atrás. Ou pelo menos o sabor que eu me lembro, né? Eu quero trazer aquela estética daquele cinema, a riqueza daquela música, e não é porque elas sejam necessariamente melhores do que aqueles que existem hoje e que vocês consomem, ou então que vão consumir. Mas é porque aquilo tudo está na raiz disso tudo que vocês consomem hoje. O meu dadinho de 50 anos atrás é a raiz do dadinho de hoje. O meu cinema de 30 anos atrás é a raiz do cinema de hoje. A minha música de 40 anos atrás é a raiz da música de hoje. E eu estou tentando mostrar de onde é que vocês vieram, cara. Quando a gente entende de onde veio, por que veio, fica muito mais seguro para decidir para onde é que a gente vai. Ou ao menos, para não repetir as cagadas, né? Olha, e uma coisa que acontece aos 64 anos é que de cagada a gente entende. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I've been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Então é assim, olha, o som dos Beatles com When I'm 64 que eu encerro essa reflexão de aniversário aqui. Já adianto agradecendo aos parabéns, que certamente muita gente vai me enviar, né? 64 anos, cara, é tempo andado, cara, é tempo de vida, viu? E eu continuo aqui olhando no retrovisor para ver se vem vindo alguém mais rápido, mais eficiente, mais interessante. E eu só olho no retrovisor para isso, cara. Eu não olho para viver o passado, não. Eu olho para ver quem é que tá vindo. E se vier alguém assim, mais rápido, mais eficiente, mais interessante, cara, eu sigo atrás. Provavelmente eu não vou alcançar, mas bicho, eu tô na cola. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, este jovem, Luciano Pires, na direção e apresentação. O menino Lala Moreira na técnica. A veinha Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. Você já sabe, né, que de onde veio esse programa aqui tem muito mais, cara. Especialmente se você assinar o nosso cafebrasilpremium.com.br. Aquela é a nossa Netflix do conhecimento. É lá que eu tô colocando 64 anos de experiência, de viagens, de canções, de programas, de livros, de e-books. Estou colocando tudo lá para você assinar e transformar aquilo numa espécie de MLA, Master Life Administration. Acesse cafedegraça.com. Experimente o Premium por um mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras agora online, né, cara? Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo. Tem uma palestra nova lá sobre produtividade antifrágil para o pós-pandemia, cara. Para o resumo desse programa... o resumo desse programa agora é só para assinantes do Café Brasil Premium. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Pra terminar...
Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
Café Brasil. Rádio Nós Voz.
A 16 não nos venceu, coração.